Estamos começando mais um Isso Pode Podcast. Dessa vez vamos tirar uns retratos. Olha que massa, show de bola. Temos aqui o Eduardo. Agora eu estou apresentando ele finalmente, né, Edu? Tá aí, tudo beleza?
Obrigado, cara.
Massa, beleza, massa. E nós temos um convidado agora que vai se apresentar agora, por favor.
E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Gabriel Pacífico. Como o Rodolfo estava falando, eu faço uns retratos, né? Eu sou fotógrafo e vim aqui hoje trocar uma ideia com o pessoal, falar um pouquinho sobre a minha profissão e a gente ver aí o que é que a gente vai conversar.
Massa, cara. A primeira coisa que eu queria saber, Gabriel, é se tu estudasse, no caso, formalmente, né? A galera fala aí dos ensinos formais em faculdades e tudo mais, pra isso, ou se foi um hobby que acabou se tornando profissão depois?
Tá, massa, cara. Pergunta muito massa essa. Então, a minha formação é em publicidade, certo? Eu sou publicitário, formado pela Universidade Federal daqui, mas o meu contato com fotografia começou antes mesmo da própria universidade, da própria faculdade. Eu sempre tive uma apreciação muito grande por imagem, por fotografia de uma forma geral, mesmo antes de ter uma câmera que fosse mais apropriada para esse tipo de trabalho. Daí, eu sempre estava muito ativo vendo sites de banco de imagens, sites que publicavam projetos de arquitetura, projetos de moda, retratos, enfim, imagens de uma forma geral. E eu sempre ficava muito, eu era sempre muito criterioso nas fotografias que eu fazia, mesmo que fossem amadoras, inclusive tiradas com celular. E aí, logo depois, quando eu consegui juntar uma graninha, eu comprei a minha primeira câmera. E a partir disso, eu fui explorando cada vez mais. Com ela, eu tive a possibilidade de experimentar diversos tipos de fotografia e tal. E dentro da faculdade, eu tive algumas disciplinas que me direcionaram mais ainda para o que eu trabalho hoje especificamente, que é fotografia de moda.
Massa. Um dos últimos convidados nossos foi o Jefferson, que ele trabalha, ele é publicitário também, só que ele trabalha nessa parte de filtros de Instagram, né? E aí a gente vê como realmente a publicidade acaba sendo versátil, né? Tu foi mais para a área da fotografia, apesar de já ter um contato prévio, ele é mais focado nessa parte do Instagram. Tem gente que atua com áreas totalmente diferentes, mas saindo na publicidade. Então, realmente é algo bem versátil.
Tem muita gente que acaba estereotipando, e isso acontece com todas as profissões que a gente imaginar, né? Mas o publicitário, ele pode atuar nas mais diversas áreas dentro do setor de produção, dentro do setor mercadológico, desde da parte mais voltada para a direção de arte, né, para a parte mais artística, que somos nós, fotógrafos, diretores de arte, ilustradores, animadores, inclusive esse novo cada vez mais em realidade aumentada para filtros do Instagram. Eu também conheço um grande colega que ele não é publicitário, mas ele é designer, que ele já produziu também diversos filtros para o Instagram, e é um mercado muito interessante, porque às vezes a gente acaba seguindo muito o que já existe, né? Mas a galera que acaba tendo essa visão um pouco mais expandida consegue encontrar diversas novas oportunidades dentro do mercado.
Massa, cara. Tu falou aí, né, dos bancos de imagens, né, e tal, e eu fazia muito isso com a parte do home studio, né, pegava um CD de referência e tentava gravar ali parecido com aquele CD, com aquele áudio e tal, né,
sim.
E na fotografia tem muito disso, né, cara, porque afinal é muito mais fácil você ter fotos do que áudio, assim, de qualidade pra gente comparar, né, então eu queria saber onde é que tu pegava essas imagens, né? Para tu ter como
massa.
Referência para fazer esses ensaios aí.
Cara, o Pinterest, ele é uma plataforma que hoje é utilizada universalmente, né, pelo setor criativo como um banco de inspiração, um banco de referências. Porque lá eles conseguem conseguem filtrar as imagens que estão sendo colocadas à disposição de uma forma muito mais artística. É diferente de você pegar e jogar num Google Imagens da vida uma palavra, uma determinada palavra, e no Pinterest. No Google Imagens, você vai encontrar coisas que são muito mais básicas, coisas muito mais cruas. E no Pinterest, por exemplo, você encontra aquilo ali sendo que dentro de um contexto ou então dentro de inspiração feita por outros profissionais, onde você consegue ter uma visão deles de como é que eles fizeram a aplicação daquela palavra dentro do contexto fotográfico, né? Claro, eu estou falando de fotografia aqui, mas o que você procurar hoje em dia no Pinterest, você vai encontrar desde, sei lá, educação física, desde música, até fotografia de uma forma geral. Mas outra plataforma que eu também gosto muito de utilizar, que é uma plataforma bem mais profissional, é o Behance. O Behance, ele é uma plataforma desenvolvida pela Adobe. A Adobe é uma empresa especializada em softwares de produção. Então, desde edição de vídeo, edição de música, tratamento de imagem, seleção e ajustes de imagem, eles têm um pacote onde eles oferecem esse tipo de serviço, né, onde você baixa os programas e utiliza. E lá nessa plataforma, eles fazem uma curadoria de diversos trabalhos em diversas áreas, seja ela arquitetura, gastronomia, moda, retrato, música, enfim, uma gama de variedades onde diversos artistas e diversos profissionais desses setores, setores criativos, publicam a fim de apresentar um pouco do seu trabalho. Então, essas duas plataformas, para mim, hoje, são as principais plataformas das quais eu tiro minhas referências. Eu não diria necessariamente inspirações, mas é por onde eu acabo conseguindo, como é que eu vou dizer, tirar um pouco do abstrato e trazer um pouco mais para o visual, o que eu quero fotografar.
O Pinterest é um buraco sem fundo, né? O cara entra no Pinterest e não sai mais, porque uma coisa vai puxando a outra. Aqui em casa mesmo, a gente tá pensando em fazer algumas modificações. E aí entra no Pinterest, bicho, para ver as ideias, e aí vai, se não prestar atenção, passa horas e horas olhando as imagens.
O Pinterest, ele tem o algoritmo dele, eu acho muito inteligente, porque a partir de uma determinada busca que você faça, ele consegue lhe indicar diversas outras referências de acordo não apenas com aquela palavra-chave que você foi buscando, mas ele consegue reconhecer a imagem que você está visualizando naquele momento e ele consegue te entregar diversas outras imagens semelhantes àquela na opção de imagens a mais, digamos assim, que ele tem. Então é definitivamente um buraco sem fim, porque você entra lá, cara, e você passa horas e horas e horas visualizando referências, e é muito massa, eu acho muito massa.
Uhum. Uma dúvida que eu tenho, Gabriel, é como que tu chegou na área de fotografia de moda, né? Porque a gente conhece alguns fotógrafos por aí, e aí cada um realmente vai encontrando o seu nicho, né? Seja de eventos, seja de eventos esportivos, seja voltado para comida, que tu já tem alguns trabalhos aí relacionados também, né?
Também.
E como é que tu chegou nesse segmento de fato?
Massa. Cara, quando eu comprei a minha primeira câmera, ainda muito amador, ainda muito nesse processo de onde é que eu tô chegando, onde é que eu tô entrando, eu sempre ficava assistindo vídeos mais técnicos, vídeos mais para entender como é que funcionava o equipamento. E a parte de moda, ela surgiu muito a partir do momento em que eu comecei a experimentar diversas áreas e ver realmente quais as que eu gostava mais. E na faculdade eu tive a possibilidade de fazer uma disciplina dentro da área de fotografia. Era uma disciplina voltada para fotografia de moda publicitária, onde eu tive um grande professor lá, o professor Fernando Maia, e lá a gente teve a oportunidade de ver não só a parte teórica, onde a gente entendeu um pouco mais sobre a história da arte, mas aprender também na prática o que é que a gente poderia explorar dentro da moda. E assim, o fato de eu gostar muito de moda não é só pelo fato estético, da moda em si, mas são as possibilidades que eu consigo trazer de contextualização dela para dentro, na verdade, contextualização de diversos assuntos em que eu possa trabalhar para dentro da moda. Então, eu posso estar falando da nossa cultura aqui nordestina, eu posso estar falando de assuntos que são recorrentes hoje em dia nas rodas de conversa e posso, de fato, trazer isso para a moda. Além disso, eu gosto muito de fotografar pessoas. Então, eu consegui unir essas duas coisas e esse interesse ele foi crescendo cada vez mais de tal forma que, hoje em dia, é algo que me move bastante, que me inspira bastante a continuar fotografando.
Uma coisa que eu queria voltar um pouco, Gabriel, em relação ao banco de imagens, tu já fosse do outro lado, alguma imagem tua já foi para algum banco desse, né? Porque tem essa possibilidade de você vender suas imagens, né, para ganhar uma graninha aí e tal. Uhum. E aí eu quero contar uma história engraçada. Tem um supermercado aqui que eu sempre vou, aqui em Fortaleza, e tem uma foto lá, cara, de uma família, né? Que é para ser o pai, a mãe e o filho. E essa foto, cara, eu acho que eu já encontrei, sei lá, cara, 5, 6 vezes em ocasiões diferentes, né? Sim. Em cardápio de restaurante, em folder de coisas nada a ver, aleatórias, né? Ou seja, a galera pega a primeira imagem, né? Imagem de família, banco de imagens, e pega lá, né? Gratuitamente.
Ou então é uma família que participa realmente da sociedade, né? Vai lá no restaurante, vai no supermercado.
A família é muito presente, né?
Presente em todas as publicidades. É uma família aí de publicitários, né? E aí, Gabriel, eu queria saber se tu já pesquisou alguma coisa sobre isso, né? E se alguma imagem tua já serviu para outras coisas também, né?
Massa, legal. Cara, até hoje eu não tive, não dei esse primeiro passo, né, de começar a publicar as imagens, alguma imagem minha, mas eu já pesquisei sim sobre o assunto. Eu acho muito interessante porque acaba se tornando uma renda passiva para você. Você faz a fotografia, né? Pensa no que é que você está querendo fazer ali, se você quer fazer uma fotografia de um produto que possa ser utilizado em alguma publicidade, ou então até uma fotografia de paisagem que possa ser utilizado dentro de, sei lá, alguma edição, enfim. E aí acaba se tornando uma rendazinha que vai estar sempre caindo ali na sua conta. Até hoje não publiquei nenhum material meio dentro dessas plataformas, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Agora falando mais sobre essa questão das famílias, né? Sobre esse uso, utilização dessas imagens, muito, muito genéricas, né? Antes de entrar realmente como fotógrafo full-time, eu já trabalhei como designer, em escritórios de comunicação, em empresas maiores. E numa das empresas que eu trabalhei, a gente atentava muito a isso, sabe? A gente tinha acesso a esses bancos de imagem e a gente tentava muito trazer para o local. A gente tentava muito localizar aquela publicidade que a gente estava gerando. Então, a gente era muito crítico com relação a essas imagens que a gente utilizava. E ao invés de, sei lá, trazer uma família loira de olhos azuis medindo 1,85 m, a gente tentava buscar alguma referência que fosse mais local, de uma família que tivesse traços que realmente se encaixassem dentro do contexto que a gente vive, né? E não um europeuzão que aparece aqui uma vez no ano e já está lá no cardápio ou no outdoor, o que seja.
Exatamente, cara. E eu passei por um anão, né? Eu fiz um vídeo uma vez remetendo a uma viagem que a gente fez, eu e minha esposa, lá pra Tailândia, né? E aí eu procurei no YouTube aquela preguiça, né? Eu procurei música da Tailândia, óbvio. Aí a primeira música que eu achei, peguei lá, copiei a música e botei no vídeo. Acabou, né? Isso aí é o jeito mais fácil de você colocar uma música da Tailândia. Aí um belo dia eu tava assistindo televisão, tava passando uma reportagem sobre boxe tailandês. E a música de fundo qual era? A mesma música que eu escolhi. A galera não tem nem o trabalho de pesquisar. Não, vamos ver aqui o terceiro, né? A terceira sugestão aqui do YouTube. Não,
exatamente.
Cara, pois é, isso aí é muito massa, né? Que as agências fazem aí, essa sua que você deu o exemplo, acho muito, muito massa.
Depois disso, tu também começou a pesquisar mais, né? nas próximas músicas.
Exatamente. Como eu só fiz esse vídeo, aí eu não, deixei pra lá. É bom que eu conheci a música aí da Tailândia, né? A música que todo mundo conhece, né? No final das contas.
Inclusive, o governo brasileiro aí fez um vídeo que era o presidente da República conversando com cidadãos, e aí no vídeo era uma imagem, a pessoa que falava com o presidente era de um banco de imagens, cara. A galera não se deu nem o trabalho de pesquisar um pouquinho mais, só pegou a primeira imagem lá de uma senhorinha e colocou no vídeo oficial do governo brasileiro, como se fosse um cidadão, né? Enfim.
Pra ver, né? Profissionais que o governo contrata, não é mesmo?
Pois é, exatamente. E em relação a isso do banco de imagens, de vender as fotos, né? Tem um canal que eu acompanho no YouTube, que é o Mundo Sem Fim. É um casal brasileiro que viaja o mundo. Aí a vida deles é viajando o mundo. Tipo, passaram 5 anos viajando o mundo todo sem voltar para o Brasil. Aí, por conta da pandemia, eles voltaram para ajustar algumas coisas que precisavam ajustar por aqui. E aí, passando isso, eles retornam para a estrada, né? E aí, uma das formas que eles ganham dinheiro, além do YouTube atualmente, é justamente vendendo fotos, né? Como eles passam por vários locais, eles vão batendo fotos, nada também de outro mundo, né? Nada muito elaborado, mas são fotos interessantes, porque eles passam por diversas comunidades aí ao redor do mundo, né? Então, por exemplo, lá no interior da Mongólia, no interior da Rússia, enfim, vão batendo essas fotos e adicionando no banco de imagens. Aí tem algumas que vendem bastante, tem umas que tem uma venda, tem outras que não tem nenhuma, mas com isso eles vão ganhando uma rendazinha também, né?
Interessante, cara. Total. Só pra gente acabar esse assunto aí, a Apple lançou o serviço, né, deles de streaming e tal, e aí tinha uma série até com Jason Momoa, né, e tal, e a galera colocou o som de fundo, né, e o pessoal conseguiu perceber um grito de olha a Skol, R$3, cara. A galera pegou um áudio de uma praia, cara, do Rio de Janeiro, acredite se quiser. E aí,
putz, velho.
Cara, a galera conseguiu, o osso é que a galera conseguiu perceber e reconhecer, né, cara?
Muito mano, bom, com muito tanta, tanto sound effects de praia, os caras pegam logo da praia do Rio de Janeiro, pega Copacabana, o cara gritando, cara. Pelo amor de Deus.
Vai entender, né, cara, vai entender. Mas, pronto, Gabriel, agora vamos voltar aqui, né, vamos voltar falando muito aí dos bancos de imagens aqui, saber um pouco da tua trajetória aí, cara. Fotografia de moda, beleza, massa. Me diz aí alguns perrengues que tu já passou, algumas experiências legais que tu gostaria de compartilhar com a gente.
Conto sim. Cara, é o seguinte, depois que eu decidi entrar de cabeça na fotografia, a trabalhar com fotografia e mais especificamente de moda, o primeiro passo que eu dei foi buscar ter contato com mais pessoas, que era justamente o que eu estava sentindo muita falta, porque dentro da universidade, dentro da faculdade, eu tive contato com muitos colegas e tudo mais, mas eram colegas que estavam ligados a áreas muito distintas àquilo que eu queria. Depois que eu saí, que eu realmente já fui ingressando no mercado de trabalho, que eu busquei mais a fundo conhecer a fotografia, eu decidi fazer assistência fotográfica para outros profissionais de fotografia. E aí, num desses trabalhos, era num dos barcos que tem ali na beira-mar, certo? Que normalmente é aqueles barcos que pega aquele monte de gente, aí fica rodando, fica nadando ali pela orla e tal, levando a galera, a gente faz festa e tal. E o trabalho era lá, certo? E aí, cara, foi o seguinte, a gente se preparou, chegamos no horário e tal, só que pra poder chegar até ele tava ancorado assim, mais pra frente, né, mais dentro do mar, pra poder chegar até ele, era numa barca, uma barquinha pequenininha de pescador. Ele atracou na costa, né, e a gente subiu com os equipamentos, malas de câmera, iluminação, essas coisas.
Meu Deus, que coisa tensa, cara.
Vai melhorar. Aí subiu o modelo, subiu a equipe da agência, e enfim, conseguimos. Chegamos lá, chegamos na atracou, assim, encostou um barco no outro, vamos lá, sobe escadinha, passa equipamento, passa roupa, passa tudo, subimos. problema era, eu não sabia que eu tinha problemas com maresia, né?
Sim.
E aí, beleza, o barco começou, a maré tava aquela maré agitada, o barco começou aquele balançado, e vamos fotografar. Vamos lá, modelo se pendura em tal canto, o fotógrafo faz lá os ângulos dele, começa a clicar, e eu lá responsável sempre pela iluminação, segurando o equipamento e tal. E aí teve uma hora, cara, que eu disse, cara, eu não tô aguentando, eu tô muito enjoado. Aí o pessoal da equipe que tava lá, certo, sempre muito tranquilo, muito de boas, disseram assim, não, tudo bem, senta ali um pouco, que eu fico aqui segurando e tal, beleza. Aí eu tentei ainda. Mas o problema é que a maré estava deixando o barco todo muito instável. Ele não estava tranquilo. Ele ficava subindo e descendo o tempo inteiro. E
tem mesmo... esse porém, né, cara? Tipo, não é? Sente ali, mas o barco vai continuar se balançando.
Exatamente. Aí eu tentei me posicionar no centro do barco, né? A área onde tivesse com menos variação, mas não teve jeito. Mano, aí foi... só desgraça. Aí eu comecei a vomitar, aí eu fui lá pra fora do barco. Nesse dia, os peixinhos se alimentaram. Nesse dia, foi foda. Aí, ou seja, resumindo a história, eu não consegui ter o meu melhor desempenho e dar o meu melhor apoio ali pro fotógrafo, né? Graças a Deus, o cara teve a paciência e o bom senso de compreender a minha situação, né? Porque teve uma hora que eu realmente já não estava mais aguentando. Conseguimos concluir o trabalho. O trabalho ficou, de fato, muito bom, né? Mas muito mais graças à equipe do que a mim. E aí tivemos a volta. Na volta, eu também já estava, né, malzão e tal. Já tinha melhorado. Botamos tudo dentro da barca, barquinha pequena. E rumo à praia, né? Beleza. O problema é... não dava pro cara da barca entrar com a barquinha na areia e ancorar na areia. A gente tinha que aproveitar quando a maré fosse pra areia.
Meu
a
Deus.
A gente saltava e aí a barca voltava.
Nossa! Sacou?
Sim. Sentiu o drama. E aí, numa dessas saltadas, né? Eu perdi o timing. Só que aí a barca foi... eu me preparei, só que na hora que eu fui pular, a barca começou a voltar. Véio, aí, meu irmão, eu fui no chão, fui na areia, fui cair em cima de equipamento.
Nossa,
olho o equipamento, véio. Me machuquei.
Ai, 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 ai.
Foi foda. Graças a Deus, não danificou o equipamento, mas eu ainda passei uns bons meses sentindo muitas dores nas pernas, por conta que eu bati... a minha perna é num dos tripés, né, que é de ferro e tal, e aí, mas fora isso, foi tudo tranquilo.
Aí o cara quebrou alguma coisa, né? Não, você não.
Eu não, eu
não, você
inteiro.
Não, os equipamentos.
Minha maior preocupação com a adrenalina ali na hora foi, puta, mano, ferrei com os equipamentos do cara,
sim,
eu não vou
sim.
ter grana pra poder pagar essas coisas todas. Mas aí, depois que a gente chegou, assim, caiu, né? Caiu, aconteceu, todo mundo se... eu me molhei, né? O pessoal ficou rindo na hora. Aí eu me levantei, peguei as coisas, aí fui. Aí, quando chegamos no carro e tal, aí eu fui olhar com mais calma. De fato, tinha molhado, tinha entrado areia, porra toda. Mas deu tudo certo. Esse foi um dos perrengues.
Caramba, cara. Emoção.
Resumindo, extremo, né? Um equipamento... indispensável para que todo fotógrafo é uma caixa de Dramin também, né, na mochila.
Exatamente. Porque, assim, pegando o gancho dessa situação, aqui, no eu falo mais aqui porque é um mercado que eu conheço mais e que eu tô mais presente. Aqui, as marcas, elas costumam muito a quererem fotografar em ambiente externo. Claro que tem muitas que fotografam em estúdio, montando cenário, bem mais tranquilo. Mas tem muitas que gostam e dão preferência pelo ensaio externo, por conta de reconhecerem que os clientes, ou então o público que está engajado, tem maior aderência a esse tipo de fotografia. Então, cara, acontece de tudo, desde você fotografar num barco desse no meio da praia, até no manguezal, em cima de duna, sei lá, interior, você vai para o interior, às vezes na beira da estrada, enfim, dos mais diversos locais, até porque aqui a diversidade de paisagens que a gente tem é muito grande, né? A gente consegue desde o Cerrado, praia, serra, enfim, é uma variedade muito grande que a gente tem, e aí as marcas adoram isso e a gente tem que correr atrás, né?
Com certeza, cara. Vez ou outra eu vou acompanhar a minha esposa, que também é fotógrafa, né? E aí a gente vê umas poses assim, e aí quando eu vejo uma pose assim sensacional, eu sempre tiro foto, né, cara? Até um dia desse eu reenviei pra ela, né? Ela deitada aqui, só a cabeça levantada e tirando foto da galera, né? De uma família. Eu, caramba, cara. E as tuas poses aí favoritas, Gabriel? Que não tu faz mais, né? Porque no caso dela, ela trabalha muito com fotografia infantil, né? De eventos e tal. E aí, como as crianças são menorezinhas, né? Acaba tendo que se abaixar também, né? No teu caso, tu precisa fazer muitas estrepolias?
Sim, ontem mesmo, eu fui fazer um trabalho autoral e a gente foi lá para as dunas da Sabiaguaba. Inclusive, uma ótima dica para quem está querendo fotografar, aproveitar enquanto ainda tem, né?
Boa.
E lá é um local incrível, cara. E assim, para fotografia de moda, a fotografia de moda, ela é muito versátil, ela lhe permite explorar muito. Principalmente quando você une a fotografia de moda com ensaios conceituais, que é muito diferente de você fazer um ensaio para catálogo. O ensaio de catálogo, ele é muito mais voltado para apresentar a peça, para vender a peça. O ensaio conceitual, ele é mais pensado dentro de um contexto onde a peça, ela não é protagonista, ela está presente ali, ela faz parte daquele pensamento, mas não há uma obrigatoriedade de ficar mostrando detalhes da peça. E aí, nesses ensaios, há uma liberdade criativa muito grande, onde você pode desde se deitar no chão e tirar a pessoa passando por cima de você, até você subir numa escada e tirar de cima para baixo. Ontem mesmo a gente estava fazendo essas fotos, e lá tem diversas lagoas, né? Então, num determinado momento, eu estava no sol escaldante, então foi por isso que eu fui de calça, fui com aqueles blusão UV, né, para poder me proteger tanto dos galhos e dos espinhos que tem lá, porque tem muito cacto, quanto do sol. E aí, em determinada hora, a gente, pronto, agora a gente vai para a água. Aí, a modelo, né, já preparada para isso, entrou na água, bem de boas, e eu tava de calça. Eu disse, cara, eu não vou perder tempo aqui, tendo que me trocar e tudo mais. Aí você entra de calça e tudo, se molha todo, mas executa e faz o que tem que fazer. Porque, para mim, o principal não é necessariamente você estar ali super confortável e tudo mais, mas você conseguir registrar aquilo que realmente quer. Então, assim, poses por poses, dá para fazer um ensaio só do fotógrafo.
Aproveita o momento ali, né, cara? Que você não sabe quanto vai conseguir aquela iluminação, né?
Tá, exatamente. Momento, ainda mais quando você tá dependendo do sol, né?
Exatamente.
Porque nós fomos, e na minha cabeça era solzão forte, solzão intenso, mas era o estilo de iluminação que eu gostaria que tivesse. Quando chegamos lá, tiveram assim, uns 40 minutos, tudo nublado. Aí eu, fazer o quê, né? A gente está dependente de iluminação natural. Esse é um dos pontos negativos de você trabalhar com iluminação natural. Você fica meio que refém a ela.
Cara, eu tava vendo teu site, muita foto massa, né? E aí as modelos fazendo uns carões assim, né, cara? Eu queria saber como é que tu conversa, né? Tipo, faz carão, é alguma coisa assim, elas já fazem automaticamente.
Dá um susto nelas, né?
Porque se você ficar pensando, a pessoa não tá com aquela cara o tempo todo, obviamente,
sim,
né?
Sim, exatamente.
E aí tem que ter um pouco de atriz também aí na história, né, cara? Como é que é, cara? Que tu,
imagina a pessoa andando na rua com aquele carão ali o tempo todo. Massa, velho. Cara, então, quando eu vou trocar uma ideia com a pessoa com quem eu vou fotografar, eu sempre converso muito antes com ela, certo? Por WhatsApp mesmo, dias antes de fotografar. E aí há sempre essa comunicação muito mútua entre eu que estou fotografando e a pessoa que está sendo fotografada. Nesse caso, eu apresento diversas referências para a pessoa do que é que eu gostaria. Às vezes, eu tento me desafiar a não buscar muitas referências, certo? Então, eu busco uma coisa muito básica do que é que eu imagino que eu gostaria e eu mostro para a pessoa. E também peço muito que a pessoa me mande alguma coisa que ela goste, algum estilo fotográfico com o qual ela se identifique, porque dessa forma é mais fácil eu conseguir essa expressão que eu estava desejando, esse carão que aparece nas fotos.
Que massa.
Quando a pessoa realmente faz carão e tudo mais, não é só por conta das referências que foram apresentadas para ela, mas também de uma bagagem de referências que ela traz consigo. Então, não só carão, mas expressão corporal, a pessoa se permitir a fazer coisas que não sejam uma simples pose para uma foto, mas ela tentar se envolver com aquele momento, né, de acordo com o que a gente já tem conversado, com as ideias que a gente tem trocado anteriormente. E aí, a partir disso, é que a gente consegue registrar. Claro que existem pessoas que conseguem isso de uma maneira muito mais fácil, conseguem compreender as orientações. E aí sim, eu peço, ó, evita essa cara de sol quente, né? Porque é muito diferente você fazer aquela cara de sol quente, né? Onde você espreme os olhos, tenta quase fechar os olhos e você aperta muito essa parte do meio das sobrancelhas, né? É muito diferente de você pedir para que a pessoa faça uma expressão mais relaxada, né, com uma expressão mais neutra possível. Às vezes eu simplesmente peço para a pessoa fechar os olhos, relaxar o rosto, e na hora que eu vou clicar é quando eu peço para a pessoa abrir os olhos e olhar ou para o local onde eu indiquei para ela olhar, ou então olhar para mim. E aí, às vezes, não é nem um carão, assim, aquele carão muito compenetrado, mas às vezes é uma expressão mais neutra. Porque a gente está muito acostumado com aquele olhar muito sensualizado, né? Aquela coisa como se estivesse encarando e seduzindo alguém. Mas eu tento tirar um pouco disso nas fotografias que eu faço. Não, eu não me identifico muito com isso. E aí é mais ou menos nessa linha, né? A minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar é trocar uma ideia antes e durante o ensaio fazer pequenos ajustes, porque se eu também tento montar muito a pessoa, eu não consigo uma coisa natural, eu não consigo uma expressão e uma pose natural. Ela naturalmente vai ficar feito um manequim, que é uma coisa que eu não gostaria que ela ficasse, entende? Então é mais ou menos nessa ideia que eu trabalho.
Enquanto tu tava falando, eu tava fazendo uns carões aqui, fechou o olho e tal.
Fechou o olho, abriu.
Enquanto eu tava falando, eu também tava fazendo carão aqui.
Quem não, né? Quem tava ouvindo com certeza fez também.
Eu vou pedir pra Mônica fazer aí esse ensaio aqui comigo, cara, pra ver se rola um carão legal aqui, cara.
Tem certeza.
Em relação a isso, as pessoas que já fizeram, que são modelos, que já fizeram ensaios, eu acho que acaba sendo mais fácil, né? Mas tu já fez ensaio pela primeira vez, assim, a primeira vez da pessoa?
Já fiz também.
E aí,
já
como fiz. É que foi?
Cara, pra mim foi bastante desafiador, porque, primeiro, eu tinha, como eu tinha te dito, eu conversei antes com a pessoa, né, expliquei, pedi a ela que me mostrasse o que ela gostava, a gente decidiu o local, fomos pro local. Quando eu cheguei lá no local, não era exatamente o que eu imaginava. E aí, a gente sentou e tal, eu sempre tento ir conversando com a pessoa antes, eu tento me aproximar e fazer com que a pessoa se solte um pouco mais, porque no fundo, é uma questão de confiança, é a pessoa acreditar naquilo que você está fazendo, né? E acreditar não só em você, mas nela própria, porque se ela chega e ela naturalmente vai ficar dizendo para si mesma que não consegue, cara, o fotógrafo pode ser o mais esforçado possível, o mais paciente possível, vai ser bem difícil. Mas, nesse ensaio específico, nós fizemos as fotos, começamos, e aí, assim, as primeiras fotos, elas são muito, eu considero elas como as fotos mais experimentais, sabe? Para você meio que ir conhecendo a pessoa, vendo o que é que ela permite a você fotografar dela, que tipo de pose é que ela gosta, se ela se sente melhor fazendo, ficando mais séria, ficando mais neutra, ou se ela gosta de dar risada. E aí cabe muito ao fotógrafo ficar conversando com a pessoa, perguntando as coisas. Se você for do tipo que é extrovertido, ficar brincando com a pessoa, claro, entendendo o espaço dela, certo? Mas logo depois disso a gente mudou de local, e aí foi acontecendo, e eu fui entendendo que a pessoa com a qual eu estava fotografando, ela se permitia fazer certas coisas. E aí eu fui explorando cada vez mais, pedindo que ela colocasse uma mão no determinado local, que ela se ajustasse de tal maneira em que o corpo dela ficasse numa postura mais imponente. E o resultado foi muito bom. Eu amei o resultado. A cliente também adorou o resultado. Ela mesmo não acreditava que conseguiria fazer aquilo ali, né? Então, para mim, acaba sendo uma realização muito grande quando eu recebo feedbacks desse tipo. E aí, esse foi um dos trabalhos em que eu fiz, onde a pessoa nunca tinha fotografado, e a gente teve esse primeiro contato juntos.
Que show, cara. Show de bola.
É interessante, Gabriel, porque é muito diferente, né? Um fotógrafo que trabalha com paisagens, com objetos e tal, e um fotógrafo que trabalha com pessoas. Eu, por exemplo, eu odeio tirar foto, tá ligado? Nunca gostei, desde pequeno, tenho foto fazendo careta, e aí minhas fotos normalmente são fazendo careta ou algo assim. E aí quando eu fui casar com Morena, a Mônica, que é a esposa do Rodolfo, minha cunhada, foi bater os nossos retratos, né? Fazer um ensaio com a gente. E eu só pensando, bicho, isso não vai rolar. Eu não gosto de bater foto, não vai dar certo. E caraca, ficou um negócio tão espontâneo assim, umas fotos tão mágicas, tá ligado? Que até eu fico impressionado, porque é muito do trabalho dela também, né? De fazer as estratégias que ela vai utilizando para conseguir tirar aquelas fotos, e, enfim. Exatamente. E aí, aproveitando isso, eu queria te perguntar como é a tua relação com a fotografia de comidas, por exemplo, né? Que eu já vi alguns trabalhos teus, saindo um pouco dessa parte de moda. E essa diferença entre a fotografar moda e fotografar comidas, por exemplo.
Massa. Só aproveitando esse finalzinho que você falou, o fotógrafo, ele tem que explorar, ele tem que pesquisar e estudar muito sobre imagens, sobre fotografia de uma forma geral, a partir das diversas referências que ele foi encontrando durante a vida dele. Mas um fotógrafo, assim como diversos outros profissionais, ele não se torna um profissional completo apenas estudando exatamente aquilo ali que ele foi orientado a estudar. Ele tem que ser meio que multifacetado. Então você tem que, ao mesmo tempo que você está estudando fotografia, está estudando imagem, composição, cores, iluminação, você também tem que estar estudando sobre comunicação, sobre persuasão, sobre marketing, para que você saiba, porque assim, acima da fotografia como arte, a fotografia também é um mercado. Então, não adianta só, a não ser que você seja um grande fotógrafo, um Sebastião Salgado da vida, você também tem que correr atrás de vender, né? E para poder a gente vender o nosso peixe, não adianta apenas você ser um bom fotógrafo, né? Então, só aproveitando esse ganchinho aí que você falou, e fazendo esse panorama. E falando sobre a fotografia de gastronomia, que também é um outro mercado que eu gosto muito de fotografar, que eu já fiz alguns trabalhos para restaurantes daqui de Fortaleza. É um contraponto muito grande, né? Como você tinha falado, acho que foi o Dudu que falou, enquanto você está falando, enquanto você está fazendo uma fotografia com coisas que se mexem, coisas que pensam, que são as pessoas, do outro lado você está fazendo fotografia de algo que está estático, que está parado, que não fala, que apenas está ali de uma forma muito passiva. E você tirar essa passividade do alimento e transformar em ele algo muito mais grandioso é um desafio também muito grande. Eu gostei, desde que eu comecei a explorar cada vez mais a fotografia como o meu nicho principal, né, o meu nicho mais geral, um dos segmentos foi a gastronomia. Então, eu fui tomando essa coragem de fazer alguns trabalhos por minha conta, primeiramente para alguns restaurantes. E logo em seguida também fui estudando muito em casa, porque a iluminação, a forma como você cria, tem semelhanças com a fotografia de pessoas, fotografia de moda, mas também tem suas particularidades. E aí, no caso da fotogastronomia, pelo menos a forma como eu trabalho, eu tento pensar muito mais ela como um momento de imersão. Então, quando eu estou fotografando, eu penso muito em trazer a pessoa que está vendo, o espectador, para o ambiente em que aquele prato ele é comumente consumido. Então, por exemplo, não tem muito tempo que eu fiz um trabalho para um restaurante que a especialidade dele é comida havaiana, certo? E aí, eu conversando com o responsável que ia me acompanhar no dia, eu expliquei para ele como é que funcionava o meu processo, e a partir disso a gente pensou em cenário, pensou bastante em como é que a gente iria contextualizar aquele alimento para que ele não fosse fotografado apenas em cima de uma mesa de madeira. E a partir disso é onde eu vou criando e vou explorando. É um mercado que é muito interessante, porque te permite fotografar não somente restaurantes, mas supermercados, padarias, frigoríficos, enfim, festas de uma forma geral, bistrô, é muito grande, a possibilidade de mercado é muito grande, certo?
Sim, sim.
Então, é basicamente isso.
Massa. No meio do isolamento aí da pandemia, uma colega nossa começou a fazer umas propagandas da marca dela, né? Ela faz bolos, faz doces e tal. E aí mandou um pra gente, né? E aí Mônica teve a ideia, não, vou fotografar aqui e tal e dar pra eles. Aí ela gostou tanto, cara, e começou a mandar mais. E eu adorei
isso,
né, cara?
É uma vantagem, realmente.
Completamente, cara, era muita comida, velho, e era fundi, coisa que eu nunca tinha comido na vida, né, docinho e brigadeiro e as caixas todas bonitas lá, né, e rolou, funcionou, mas nesse esquema mesmo, né, cara, porque tem muitas possibilidades, né,
tem
várias pessoas que trabalham com isso, se contratassem um fotógrafo seria lindo demais.
Seria, né? Se muitos desses restaurantes pensassem, porque muitos deles acabam achando que só pelo fato de você tá tirando uma foto, seja ela de celular ou de qualquer maneira, e publicando numa rede social da vida, já é o suficiente. Só que hoje, o mercado ele é muito saturado. Tipo, pizzaria, quantas pizzarias não existem? Hamburgueria, quantas não existem? Então, como é que você vai conseguir se destacar dos demais? Só produzindo um conteúdo autoral, né, mostrando processos, mostrando a cultura da marca, mas também tendo imagens de altíssima qualidade. Né? Então, aí é quando entram os restaurantes ou as empresas do setor que pensam mais dessa forma, tem esse cuidado, esse refinamento. Né?
Massa.
E é interessante em relação a isso. Eu, por exemplo, quando estou no iFood, eu não sou muito de pedir comida de aplicativo e tudo mais, né? Mas, por exemplo, quando eu tô no iFood e entro lá em algum local que a foto é uma foto genérica, assim, da internet, né? Tu vê lá hambúrguer, aí tem um hambúrguer lá bonitão da internet. Eu nem peço, velho. Eu já fecho logo esse local porque, pô, o cara nem pra mostrar qual é o produto, né? Dele, né? Ou então tem aqueles opostos, que é o cara que bate a foto com flash em cima do sanduíche, só o óleo escorrendo. Esses também já é outra história, né?
E aí, exatamente, porque a fotografia de gastronomia, ela seria interessante, no mundo perfeito, seria muito interessante se houvessem dois profissionais trabalhando em conjunto, que é o que a gente chama de food stylist, que é o responsável por montar o prato, montar o cenário, e o fotógrafo, ambos trabalhando ali em sintonia, certo, para poder registrar o melhor do prato. Para mim, é muito diferente do que você fazer uma fotografia publicitária de alimentos. Porque aí, quando você entra já nesse ponto, já entra uma fotografia de um McDonald's da vida, onde o pão, ele é o pão perfeito, a carne não é a carne que está sendo apresentada quando você compra, todo mundo sabe disso, né? Quando você vê ali na plaquinha do McDonald's, aquele hamburgão de 3 andares giga, e aí você abre a caixinha quando você compra um pão amassado de qualquer forma,
é tem muito até diferente. Vários vídeos, né, galera, montando o sanduíche para fazer a
sim,
foto.
Sim, e isso é muito utilizado, de fato. E aí tem profissionais que não se importam e praticam mesmo esse tipo de atividade, mas tem outros profissionais que defendem muito mais o alimento o mais próximo do que ele realmente é. Claro que é diferente de você simplesmente pegar um hambúrguer, montar ele do jeito que você serve para o cliente, jogar ali em cima do prato e pedir para o fotógrafo fotografar. É muito mais interessante você pensar da seguinte forma: beleza, eu quero ele o mais próximo possível da forma como é entregue para o cliente, mas vamos ter o mínimo de zelo, o mínimo de cuidado na hora da montagem? Então você vai montando camada por camada, você ajusta ali folhas, tomates, o blend, a carne, para que fique o mais saboroso, mas ao mesmo tempo seja semelhante àquilo que você está vendo. Né? E aí sim fica muito mais fácil, fica muito mais bonito de se fotografar.
Massa, isso é bem clássico naquele filme Um Dia de Fúria, né? Que uma das surtadas maiores que ele dá é quando ele vai no McDonald's, pede um hambúrguer lá e ele não recebe o que tá na foto, né? Então ele faz um monte de gente de refém porque não recebeu o hambúrguer. Então, galera no restaurante, vamos tirar umas fotos legais aí, né? Apresentar aí para o seu cliente a foto real aí
dos
produtos. Exatamente, exatamente.
É importante mas pagar agora... com dinheiro, não só com comida, né?
É, exatamente.
Precisa pagar as contas também.
Também, né, cara? Por favor. Outra coisa aí, Gabriel. Agora vamos falar de polêmica, né, cara? Você eita, é do caralho. Time da Nikon, da Canon, da Sony, que é da uma Tech coisa Pix. Que eu queria... Da TechPix, por que não?
Famosa.
Exato, cara. Aí, só um adendo antes de tu começar a falar. A Mônica, ela trabalha com Canon, né? Ela tinha Nikon, aí depois passou pra Canon, logo depois, né? E aí eu trabalhei com ela durante algum tempo fazendo vídeos, né? Como filmmaker aí. E aí, cara, eu não consegui me acostumar com a full frame, com a 6D. E sempre gostei de trabalhar com a 60D, que ela tem até hoje. E eu amo trabalhar com essa câmera pra filmar. Já com a 6D eu não consegui me acostumar. Aí eu fico pensando, caramba, cara, que doideira. É tudo... Cara, eu me acostumei de uma forma da 60D que eu não conseguia, quando eu pegava 6D ou quando eu pegava alguma outra câmera, eu não conseguia achar legal o que eu tava fazendo, entende? Entendi. Acho que era mais pela segurança, né, de conhecer o equipamento perfeitamente, né, que eu trabalhei muito mais com a 60D do que com a 6D, né? Enfim, aí eu fiquei pensando, poxa, isso aí... Deve ser uma bobagem, né? Essa galera acaba brigando. Nikon e Canon e não sei o que, Sony, bababá, a galera fica brigando tanto. Mas, na verdade, você tem que procurar o que você gosta mais, que você se sente mais confortável, né? Mas não fuja da polêmica. E aí?
Eu tava só concordando aqui. Cara, então, eu. O contato que eu tive com o Nikon, eu sou Canonzeiro, certo? Mas não sou fanboy e tal. Mas o contato que eu tive com o Nikon foi muito pouco durante esse período em que eu adquiri a minha primeira câmera, desde que eu adquiri a minha primeira câmera, né? Eu tava dando uma olhada aqui na 60D, e assim, entre a 60D e a 6D, para filmagem, provavelmente eu também iria gostar muito mais da 60D. E eu vou tentar lhe explicar aqui o porquê, e pode ser que você se identifique ou não. Certo? Hoje em dia eu tenho uma 6D, eu trabalho com a 6D, certo? E a 6D, ela é uma câmera muito mais projetada para fotografia.
Perfeito.
Tamanho, o fato dela não ter uma tela articulável, o fato de você não ter uma tela touch, o sistema de foco dela, para mim, ainda deixa a desejar em certas situações. Claro, é uma câmera full frame, ela permite uma entrada de luz muito maior, mas, para filmagem, eu ainda preferiria bastante a 60D. É uma câmera mais compacta, que, pelo que eu estou vendo aqui, ela tem entradas que são mais apropriadas para quem trabalha com vídeo, tem aquela questão da telinha articulável e tudo mais, certo? Por que que hoje, e mesmo que hoje, se eu tivesse a opção entre, Gabriel, estamos lidando uma câmera da Nikon melhor do que a 6D. Eu optaria por ela? Provavelmente não, porque a Canon, para mim, ela é muito mais forte aqui dentro do mercado brasileiro. Ela é tipo o carro popular, tá ligado? Então, massa. Você consegue encontrar peças mais fáceis, você consegue encontrar, ou seja, o preço de venda do seu equipamento, ele tem a desvalorização naturalmente, mas você ainda consegue repassá-lo caso precise por um preço bastante competitivo. Lentes, a gama de lentes, as duas têm uma gama de lentes tão grandes, uma quanto a outra, porém é muito mais fácil de você encontrar e os preços são mais em conta, certo? Aí, falando mais especificamente sobre os entregáveis, o que é que cada um entrega, eu não posso te dizer exatamente se eu preferiria a Canon ou a Nikon, porque os meus cliques com a Nikon foram mínimos. Então, a questão de textura, a questão das cores que a Nikon entrega para as cores da Canon, as cores da Sony e tudo mais. Assim, teve uma época que eu tive muita vontade de trabalhar com Sony, mas pensando em vídeo.
Massa, não tem como não pensar, né, cara?
Não tem. De fato, os caras conseguiram abocanhar uma fatia do mercado de audiovisual gigantesco por conta dos equipamentos que eles lançaram.
É impressionante mesmo.
Exato. Mas, falando de fotografia, ainda hoje, eu gosto muito do equipamento que eu tenho e eu fui aprendendo muito a entender o momento certo em que eu precisava dele. Porque, assim como quem está começando agora, eu tive também o meu momento que eu achava que era o equipamento, que tinha problemas, eu achava que era a lente que era ruim e tudo mais. E eu não estava sabendo explorar o máximo que ele conseguia me entregar. Então, com esse tempo, com o amadurecimento, eu fui entendendo que com o que eu tinha e com o que eu tenho atualmente, eu consigo criar muita coisa. Então, não tem aquela necessidade de ficar comprando milhares e milhares de equipamentos. Até porque qualquer equipamento que você vai comprar, você comprou uma moto, né? Equivalente a isso.
E às vezes um carro, né?
Às vezes um carro, né? Fui por baixo.
Uma dúvida que eu tenho, Gabriel, para quem está começando agora, né? Tu recomendaria já alguma câmera específica assim, para iniciante ou recomendaria mais ou menos a pessoa fotografar com o que tem, estudar um pouco da teoria, se aprofundar na edição, né? Então, qual é o caminho que tu indica mais? Focar nos equipamentos, focar nessa parte mais teórica e na edição? Qual é o caminho interessante para quem está iniciando?
Cara, é sempre tudo muito bonito, né? Quando a gente começa a falar, e aí a gente que já tem câmera, chega para uma pessoa e aí a pessoa pergunta, e aí, eu queria comprar uma câmera, qual é que você indica? Aí você chega, fotografe com o que você tem, explore e tudo mais. Porque a pessoa tá naquele verme, ela já passou horas e horas, ela já não sabe mais o que pesquisar no Mercado Livre, porque ela já pesquisou todas as câmeras possíveis e tudo mais.
Já zerou a playlist no YouTube, já, câmeras para iniciantes.
Todos os canais de fotografia para iniciantes, todos os tutoriais que ela imagina, que você imagina, ela já assistiu. E aí você chegar para ela e dizer assim, faça com celular que dá certo e tal. Muitas pessoas vão simplesmente ignorar o que você está falando e vão querer insistir dizendo que precisa de uma câmera e que quer uma câmera, né? E assim, de fato, o celular hoje em dia, ele entrega muita coisa apenas pelo fato de dele possibilitar a você as funções manuais. Porque tem muita gente que não consegue compreender o que é que o poder que a função manual, seja do celular, seja da câmera, né, da câmera propriamente dita, ela te permite. Então, a pessoa pega um iPhone 11 Pro, joga a câmera no automático, sai fotografando. Sai massa? Sai. Se você tiver um olhar um pouco mais fotográfico, você consegue, com a câmera no automático mesmo, tirar umas fotos muito fodas. Mas, se você pega e joga numa função manual, isso te abre uma gama de possibilidades fantástica, incrível, que às vezes passa despercebido por quem quer simplesmente comprar uma câmera ou acha que a câmera vai permitir fazer fotos absurdas, certo? Então, se é para dar uma sugestão, se você não tem grana, né? Se você hoje, eu queria muito uma câmera e tal, mas a grana tá difícil e tudo mais, vai por mim, pelo celular funciona pra caramba. E acima de tudo, não adianta só você estudar a parte técnica do celular. Você tem que entender, todo mundo tem que entender que fotografia é luz. Então a gente trabalha com luz e com sombra. E se você começa a compreender isso, se no dia a dia você começa a olhar para o mundo ao seu redor e começa a enxergar a partir dessa filosofia, você vai começar a ter um olhar mais fotográfico. E aí, a partir disso, pode ter certeza que uma foto que você faça com o celular vai sair tão boa quanto uma foto que você fizer com a câmera profissional, né? Assim, profissional é um termo muito, muito genérico para isso, né? Porque o cara pode ser profissional fotografando com a câmera mais básica que tem e fazer umas fotos absurdas com premiação e tudo. Mas a gente chama profissional que são aquelas câmeras mais caras e tudo mais, né? Mas para quem está começando, busca câmeras que sejam... Uma seminova, busca uma câmera, não precisa investir uma grana pesada, até porque hoje, com o dólar explodindo lá em cima, tudo está muito caro, até as câmeras de entrada estão muito caras. Então, assim, o Mercado Livre, ou então até o próprio Facebook Marketplace, ele permite a gente encontrar câmeras com pouquíssimos cliques, que é um dos parâmetros que a gente utiliza para saber se a câmera foi muito utilizada ou não. E câmeras super bem conservadas, câmeras que não caíram, câmeras que não têm marcas de queda, de quebradas, lentes que estão focando da forma correta. E aí a minha sugestão é, você pode começar com uma Canon T3i, é uma ótima câmera de entrada que vai te permitir explorar muito. E aí, amigo, comprou a câmera... Vai fotografar de tudo, fotografa sua família, fotografa seu cachorro, vai fotografar paisagem, fotografa produto. Lembrando sempre, fotografia é luz. Entenda como é que a luz se comporta para que a partir disso você comece a entender que aquilo que você está segurando ali é apenas um mediador, ele é apenas o meio entre você, fotógrafo, ou entre você, amador, né? Pessoa que gosta de fotografar e o assunto que você quer clicar. Então, essas são as minhas dicas e, assim, o meu parecer sobre essa visão de comprar ou não comprar câmera, qual câmera comprar e tal.
Esse é o grande lance, né, cara? O cara praticar. Acho que a partir do momento que a pessoa pensa numa foto e consegue tirar a foto, né, com a câmera, né, do jeito que ela pensou, aí, porra, cara, tá dando certo, né, o negócio. E muita gente fica muito na teoria, né, cara? Teoria, vendo vídeo o tempo todo e acaba não tirando foto nenhuma, cara. Poxa,
exatamente.
Vamos praticar, esse é o lance.
O tempo todo.
Pois é, eu tenho uma GoPro aqui em casa, né?
E aí sim,
famosa.
Eu passei vários meses aperreando Tito, que é um amigo meu que inclusive já participou aqui do podcast, porque ele ia comprar uma GoPro nova, e tava com a dele parada, né? Cara, você vai me vender essa GoPro e eu vou lhe dar tanto, e aí se não tem escapatória. É minha já.
Não lhe mato.
E aí deu certo. Realmente peguei ela pra mim. E, velho, quando eu comprei, era a GoPro ligada 24 horas, batendo foto de tudo.
Uhum.
Mas, cara, é muito massa quando a gente vai, sei lá, pra praia e tal, fazer algum esporte. E a GoPro é muito sensacional quando tá com luz, né? E aí, em ambientes iluminados, cara, são coisas absurdas. E aí, Rodolfo me deu uma dica que foi o toque mágico pra mim, que foi uma edição rápida nas fotos, que era só aumentar a saturação, né? Baixei um aplicativo lá, entendi, pegava as fotos da GoPro e aumentava a saturação dela e ficavam fotos assim, davam um boost na foto absurdo. E aí, mesmo sem saber nada, conseguia fazer umas coisas interessantes só mexendo a GoPro para todo canto e fazendo as mínimas edições. Então, é muito massa experimentar isso.
A GoPro é um caso clássico, né, de que você precisa praticar. Porque Se a gente for pegar como referência, né, os trailers que eles colocam, é, que é cada vídeo sensacional e cada foto massa, e cara, tem até um vídeo no YouTube, total, um vídeo no YouTube do cara mostrando, né, poxa, GoPro na vida real, aí o cara num lago, tá ligado, vendo os patos passar.
Caiaque cara, bem devagarzinho, assim.
Exato, cara, o cara jogando golfe e sem nada, tá ligado, os vídeos longos, aí pô, cara, aí é bem interessante, você tem que praticar. E a GoPro é massa demais.
É, o que eu ia dizer é que, assim, para quem tá começando a fotografar agora, e seja com a câmera de celular, seja com a câmerazinha de entrada, ou até mesmo a câmera mais profissional, mas que ainda não tem essa maturidade, essa experiência, esse olhar fotográfico tão apurado, vai sem compromisso, tá ligado? Vai só de boas, vai fotografando, vai experimentando ângulos diferentes. Você pega, sei lá, ah, eu gostei daquela árvore ali. E aí, fotografa ela de frente, fotografa ela de baixo para cima, sobe num galho, fotografa de cima para baixo, vê um raio de sol passando no meio dela, fotografa o raio de sol. E vai de boa, vai só fazendo, faz. Porque o que é que acontece? Como a gente tem muita informação hoje, e tem muita informação boa, tem uma galera muito foda hoje, a frustração, ela tá logo ali. É muito rápido para você se frustrar. E sim, aí, se você fica sempre, não, vou sentar aqui, vou ver um videozinho e tal, aí você vê vídeos e mais vídeos e mais vídeos, e não sai para poder clicar, cara, pode ter certeza, a câmera não vai clicar sozinha, não.
Perfeito. A gente tá chegando aqui no... dos nossos finalmente do nosso episódio. E e aí, Gabriel, a gente tem esse quadro aqui sobre recomendações, né? Que você pode dar aí pra galera em relação à sua área ou de alguma outra coisa, né? E a gente vai te deixar por último, beleza?
Certo.
Dessa vez, Du, eu vou começar, beleza? A gente tá aí falando sobre fotografia e tudo mais. Tem um documentário, cara. Eu não sei se ainda tem na Netflix, no Netflix. Não sei como é que eles falam. Mas o nome do documentário é A Fotografia Oculta, de Vivian Maier. Não sei se vocês chegaram a assistir esse documentário. Mas um cara, em 2007, ele estava naqueles leilões que tem em garagens lá nos Estados Unidos, se liga.
Uhum.
E ele comprou por $400 30 mil negativos de fotos antigas.
Certo.
Ele não sabia o que é que tinha e tal. Comprou essa parada. Cara, eram fotos dessa mulher chamada Vivian Maier, né?
Uhum.
E aí, ela tirava foto escondida, cara. Com ela, ia pra rua com a câmera. É aquela câmera bem famosa, que eu não lembro o nome dela. É Rolleiflex, né? Que é uma câmera bem, bem famosona, assim. Ela saía pra rua pra tirar foto, cara. E é cada coisa, assim, sensacional. Ela tirava foto da galera, das casas que ela morava e tudo mais. E aí fizeram um documentário sobre a vida dela, né? E, tipo, durante a vida, ela não foi reconhecida como fotógrafa. Essas fotos só foram vir a ser conhecidas depois que ela morreu, cara. Depois de muito tempo. Isso é muito interessante, essa história, né? Que a galera fez toda essa... a trajetória dela e tal. E tem muita foto, cara. Ela tirou, sei lá, mais de 20 mil fotos. Não sei lá. Era muitos negativos, né, que tinham. E até hoje a galera ainda faz as exposições com as fotos dela. E eu acho uma recomendação legal aí, documentário interessante, A Fotografia Oculta, de Vivian Maier.
Que massa. Que massa.
Legal.
Que massa.
As minhas recomendações são duas. Uma que eu acho que não sei se é possível ainda acessá-la, mas se eu não me engano foi em 2018, eu vi uma exposição lá no Museu da Fotografia, aqui em Fortaleza, que se chamava Na Linha de Frente. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast, mas enfim. Que era uma exposição de fotógrafos brasileiros em conflitos armados, lá na Síria, Líbia, para aquelas bandas ali. E, cara, que exposição sensacional, bicho, porque eles tinham alguns vídeos, eles fotografando no meio do caos, no meio de tiroteio e bomba caindo, e eles de colete lá fotografando. E além dos vídeos, tinham as fotos deles, né? Então são coisas absurdas, assim. Muito legal a exposição. Não sei se é possível ainda acessar de alguma forma aí pela internet, mas se chama Na Linha de Frente. Se eu não me engano, são fotógrafos brasileiros em conflitos armados. E a outra é em relação a uma recomendação que eu dei aqui no primeiro episódio dessa segunda temporada, que foi o livro Endurance, que é de um astronauta americano que passou um ano no espaço. E aí ele fez, além desse livro, que ele conta toda essa jornada dele, ele fez um livro só de fotos que ele bateu lá no espaço, né? Fotos da Terra que ele bateu no espaço. E são fotos muito sensacionais, assim, cara. Ele sabe exatamente quando tá passando pelas Bahamas, quando tá passando pelo deserto do Saara, quando tá passando pelo Brasil, enfim. E aí tem algumas fotos que ele bate de lá do espaço que são, assim, sensacionais. É algo que a gente não consegue imaginar ver, né? E ele lá de cima batendo essas fotos. Então são uma curiosidade muito interessante de ver. Então, essas duas recomendações: exposição na linha de frente e procurar as fotografias de Scott Kelly, que é o autor do livro Endurance, Um Ano no Espaço.
Show de bola. Massa, vai lá, Gabriel.
Cara, eu tava dando uma pesquisada aqui e eu tenho duas referências de dois fotógrafos que são, para mim, são incríveis. São duas referências que eu considero duas grandes referências para mim, certo? Na verdade, eu vou dar três referências. Uma ou outra acabei de encontrar aqui, tá? Primeiro de tudo, o Museu da Fotografia, de fato, é muito... Para mim, é um ícone aqui em Fortaleza. A gente foi muito agraciado em ter tido essa iniciativa, né, de um grande curador daqui, que teve essa iniciativa junto ao governo de construir esse museu. E as minhas indicações são de três fotógrafos. A primeira fotógrafa se chama Annie Leibovitz, certo? Annie Leibovitz. Ela é uma fotógrafa incrível. As produções dela sempre são produções cinematográficas. Ela tem um olhar fotográfico para a construção de fotografia, que é uma coisa absurda. Existe, inclusive, um curso dela, tipo uma masterclass dela, que está dentro dessas plataformas de masterclass, né, que agora eu não estou lembrando exatamente. Mas quem puder dar uma pesquisada no trabalho dela, ver as referências e as fotografias dela, vocês vão entender um pouco mais do que é que eu estou falando com relação à composição, que é algo que, quando a gente está pensando em fotografia, é muito difícil, é um desafio muito grande. E iluminação, trabalho de cores também. E para quem não sabe, a Annie Leibovitz, ela que foi responsável por fazer aquela fotografia muito icônica do John Lennon com a Yoko Ono, né? Uhum. Eles abraçados, onde saiu na capa da Rolling Stones. Horas antes do John Lennon ser assassinado. O segundo fotógrafo se chama Steve McCurry. É um fotógrafo também que o trabalho dele de composição com cores é muito icônico. Ele sempre consegue trazer muitas cores para a fotografia dele, mas, ao mesmo tempo, o Steve, ele consegue trabalhar muito bem as cores. Porque trazer cores é muito fácil. Agora, você saber trabalhar com as cores dentro da sua composição é um desafio muito grande, porque as cores, elas conversam muito umas com as outras, elas trazem muito sentimento, elas trazem muitas informações culturais, informações que estão dentro, do nosso subconsciente, através do que a gente vivencia, mas que se você não souber interpretá-las, se você não souber como aplicá-las dentro da sua fotografia, elas podem trazer uma interpretação totalmente diferente do que você gostaria que tivesse. O Steve McCurry, ele foi responsável por fazer a fotografia muito famosa da menina afegã. Inclusive, existe uma das cópias, né? Enfim. Existe uma dessas fotografias que está no Museu da Fotografia, certo? Uhum. Para quem quiser ir lá visitar. E o meu último fotógrafo se chama Joe L. O Joe se escreve J-O-E-Y, Joe L. Ele também é um fotógrafo que trabalha não só com fotografia de muito semelhante a fotojornalismo, mas é um fotojornalismo muito mais de documental. É, como ele também trabalha com moda, ele faz trabalhos publicitários, já fotografou diversos atores hollywoodianos. E o Joel, para mim, ele tem algo muito, muito especial nele, que é o trabalho de iluminação. Como ele consegue trabalhar uma iluminação que, para mim, é algo que, no meu dia a dia, eu tento chegar um pouco próximo dos resultados e daquilo que ele consegue apresentar nos trabalhos dele. Mas é um desafio muito grande. É muito desafiador, porque a qualidade, a forma como ele consegue misturar a iluminação ambiente com a iluminação artificial de um flash é algo que é muito bem pensado. E também o trabalho do cara de uma forma geral, com composição, com cenário, com cores, enfim, são essas referências que eu trago aqui para vocês. Annie Leibovitz, Steve McCurry e Joe L. E as minhas referências também.
Sensacional. Massa. Gabriel, cara, muito obrigado pela participação. Agora, valeu. Queria que tu falasse aí como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais e tudo mais. Quem quiser dar uma olhada no teu trabalho.
Show, cara. Cara, o meu Instagram, @GabrielPacifico, Pacifico, P-A-C-I-F-I-C-O, certo? Como todo mundo imagina, já que seja o nome. Todas as minhas redes sociais, Gabriel Pacifico. Lá vocês conseguem ver constantemente os meus trabalhos, os trabalhos que eu estou publicando, um pouquinho do processo. Sempre estou tentando trazer cada vez mais um pouco do meu dia a dia para poder mostrar para vocês um pouco sobre como é a rotina, mais de making off, porque ver o resultado final é legal, mas tem muita gente que curte bastante entender como é que foi o por trás das câmeras. Então, trago bastante making off, apresento para vocês as pessoas com quem eu trabalho, tenho vários colegas que eu vou conhecendo ao longo dessa carreira. E hoje em dia eu também tenho meu site, né, onde eu vou atualizando ele com os trabalhos que eu considero assim, os trabalhos que eu tenho uma apreciação maior, que também é Gabriel Pacífico, www.gabrielpacifico.com, tá? Lá, através do site, você consegue solicitar orçamento, também através do meu Instagram, e as marcas que tiverem a fim de fazer algum tipo de trabalho e quiserem entrar em contato, podem mandar um direct ou um e-mail para mim que a gente conversa, tá bom?
Massa, cara, show de bola, obrigadão mais uma vez. O Isso
Eu
Pode.
Que agradeço, gente.
Finalizando aí mais um episódio dessa segunda temporada e a gente se vê por aí. Valeu!
Tchau, tchau. Valeu.